Deus, aleluia. Gente, você acredita que eu ia falar bom dia para você? Porque a luz de Deus é forte, a gente pensa que é até dia, né? Boa noite, gente. Tudo bem? Quem está feliz em estar aqui, diga amém. Se você não estava, o último versículo que nós vamos meditar vai te fazer uma promessa sobre alegria e o seu coração vai se encher de alegria em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus, pode se assentar. Gente, pelo horário já, eu preciso ser breve, porque eu vou falar com você. Você já percebeu que certas coisas, se elas não estiverem sendo usadas no lugar certo, elas não prestam para mais nada? Algum de vocês aqui, e eu vou exemplificar para você entender. Alguém aqui, por exemplo, é distraído como eu e deixa a chave e não lembra onde deixou, e aí perde a chave e depois tem que mandar fazer outra chave, e aí passa algum tempo, você encontra a chave, mas quando você encontra a chave, você já mandou fazer outra fechadura. Aquela chave nunca mais vai prestar para nada. Tem coisas que, se elas não estiverem no lugar certo, elas não servem para nada. Você pode pegar o maior navio, o navio mais moderno que há, e você pega esse navio e transporta ele com um avião bem potente que aguente o peso daquele navio, e você leva aquele navio acima das nuvens. O navio pode ser de última tecnologia, solta aquele navio no céu, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, vai se espatifar, porque se ele estiver lá em cima, ele não vai prestar para nada. Se você se perdesse numa ilha deserta, está amarrado, né? Mas se você se perdesse numa ilha deserta, mas lá naquela ilha deserta você estivesse carregando uma maleta lá com, sei lá, 20 milhões de euros, ou talvez muito ouro, diamantes, cartão de crédito com sem limites, essas coisas lá na ilha, não serviriam para nada. Gente, quando nós estamos no lugar certo, nós corremos o risco de nos tornar pessoas inúteis, improdutivas. No livro de João, é o único texto que nós vamos ler hoje, João capítulo 15, versículo de número 1, vamos ler até o 11, eu falei até o 10 para vocês, mas pode ir até o 11, tá bom? Diz aqui assim, ó, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí ele fala aqui, ó, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós, nós no caso aqui, se não estiverdes em mim. Jesus falou: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Queridos, é lógico que eu vou falar sobre alegria no final, mas deixa eu já pegar um gancho aqui. Quando nós encontramos Jesus, a nossa alegria é completa. Nós nunca ficamos com aquele sentimento de que ainda falta alguma coisa. Sabe, nossa, está tão bom, mas parece que falta algo. Jesus é aquele toque final. Dizem que, por exemplo, a fórmula da água é H2O. Não dizem que a fórmula da água é H2O? Mas você percebeu que tem uma fórmula divina na água que ninguém consegue encontrar? Por quê? Porque dizem que a fórmula é H2O. É uma partícula de hidrogênio com duas de oxigênio. Mas se eles sabem a fórmula, por que eles não fabricam? Quando eu sei a fórmula de água, eu consigo fabricar. Ninguém fabrica água. Jesus é aquela partícula divina. Jesus é aquele toque que nós precisamos na nossa alma, que completa tudo, que deixa aquela obra perfeita. Mas dentro desse texto aqui eu quero citar algumas coisas para você, mas o tema da nossa mensagem é: no lugar errado nós não servimos para nada, absolutamente nada. Jesus, ele começa, a ênfase desse texto, nós percebemos que por causa das vezes que Jesus repetiu, quando você repete muito algo é porque aquela é a mensagem central e a mensagem principal. E nesse versículo nós vemos, nesse texto, nesse conjunto de capítulos, de versículos, de 11 versículos que nós lemos aqui, nós vemos pelo menos 3 vezes Jesus falando a respeito da palavra permanecer. Permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, permaneçam na minha palavra. O texto, o objetivo desse texto é Jesus nos ensinar: permaneçam em mim, porque fora de mim vocês não vão ser muito úteis. Gente, nós precisamos entender uma coisa. Às vezes, quando nós olhamos para uma pessoa e nós então queremos julgar o caráter dela, seja como bom ou seja como mal, nós utilizamos a seguinte frase: se conhece a árvore pelo seu... Vamos entender, eu e você, nós não somos árvore, nós somos galho, a árvore é Jesus. Jesus falou assim, ó, eu sou a videira, vocês são as varas, os galhos, os ramos. Quando você quebra um galho de uma árvore, aquele galho nunca mais vai funcionar em outra árvore. Você quebrou um galho de uma árvore, você tirou um galho de uma árvore, esquece, aquele galho nunca mais vai frutificar, nunca mais vai ter vida, ele nunca mais vai servir para nada, porque em pouco tempo ele vai se secar, ele vai se tornar inútil, improdutivo, vai perder o aspecto vivo, a beleza, o brilho, porque ele foi tirado do lugar que ele não deveria ter sido tirado. Pastor, qual é o meu lugar? Eu cresci entendendo que o meu lugar era, por exemplo, na igreja X. E um tempo passou e eu comecei a entender que, lógico que nós temos que congregar numa igreja, sim, mas nós não podemos deixar que homens nos manipulem e nos façam entender que parece que só um lugar é sagrado. Não, o nosso lugar é em Jesus, é no Evangelho, é na palavra. Permaneça em Jesus, permaneça no amor de Deus. É por isso que, é lógico que se você não tiver estudado talvez um pouquinho de teologia, nós temos uma turma que estudamos de segunda-feira, você não vai entender muito nisso, mas é por isso que eu não sou muito calvinista, porque Jesus, ele deixa muito claro que permaneçam no meu amor. É lógico que o calvinista talvez vai dizer, ah, mas pera lá, essa palavra só é revelada aos eleitos, eu acredito nos eleitos de Deus, mas não acredito que uma pessoa seja salva somente por eleição. Só para você entender esse filtro calvinista, eles pregam mais ou menos assim: se Deus escolheu você, você vai ser salvo. Se Deus não escolheu você, você está lascado, porque não adianta você querer buscar. Então veja que Jesus, ele coloca nas nossas mãos o livre-arbítrio, dizendo assim: vocês têm opções, mas o conselho que eu dou para vocês é: permaneçam no meu amor. Como é que eu permaneço nesse amor? Primeiro, gente, Jesus disse assim, ó: sem mim nada podereis fazer. Você sabe que toda pessoa que começa a se afastar de Deus, essa pessoa, sem perceber, ela está sendo movida pelo mesmo sentimento que afastou Lúcifer de Deus e fez com que Lúcifer se tornasse o diabo. E qual foi o sentimento de Lúcifer quando ele se afastou de Deus? O orgulho. Ao ponto que eu começo a me afastar de Deus, em que eu acho que eu não preciso mais orar, que eu não preciso mais ler a Bíblia, que eu não preciso mais estar na igreja cultuando como corpo, ao ponto que eu chego nesse patamar, eu estou, sem perceber, dizendo: eu sou o suficiente. E eu estou chamando Jesus de mentiroso, porque ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Ah, pastor, eu faço tanta coisa, porque Deus está permitindo, mas eu quero ver você se salvar sem Jesus. Eu quero ver se aparecer uma doença no teu corpo, o médico falar: não posso fazer mais nada. Eu quero ver se você se curar sem Jesus. Sem mim, nada podereis fazer, nada, 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 nada. O que você faz é porque ele fortalece e porque ele permite. Então, permanecer no amor dele significa entender: eu não posso nada sem ele. Sem ele eu sou como um galho que é quebrado de uma árvore e não presta para mais nada. Será inútil onde for, será como um navio no céu, será como milhões de euros numa ilha deserta, será como uma chave que não tem mais a fechadura certa para ela, não serve mais para nada. Outra coisa que Jesus fala nesse trecho, que me chama muita atenção, é que para permanecer no amor dele, ele disse assim, no versículo de número, no versículo 10, ele diz assim, ó: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você sabe o que é permanecer no amor? Permanecer no amor é permanecer na palavra, na obediência. Gente, nós temos que vigiar, porque o tempo todo nós vamos ser tentados a sair fora disso. Às vezes o diabo nunca vai querer afastar uma pessoa da igreja que ele já conseguiu afastar essa pessoa da palavra. Se o diabo afastou você, afastou meu coração da palavra, sabe quando o nosso coração se torna aquele tipo de coração assim: meu, eu vou na igreja, mas não interessa o que Jesus fala, o que importa é o que eu quero fazer. O diabo não vai querer tirar você da igreja. Que é a igreja que salva você? É a palavra. Então Jesus diz assim, ó: gente, vocês querem o meu amor, vocês querem um relacionamento comigo, vocês querem o que eu quero proporcionar para vocês, então fiquem no meu amor, e vocês vão ficar no meu amor se vocês permanecerem na minha palavra. E aí Jesus, ele fala algo que me chama a atenção. Ele fala assim, que todo aquele que permanece nele, essa pessoa dará muito fruto. Gente, se eu planto uma sementinha de goiaba, vai nascer um pé de goiaba. Se eu plantar um caroço, eu nem sei se é, eu acho que é o caroço, né? Se eu plantar o caroço da manga, o que vai nascer? Uma mangueira. Quando o homem tem um relacionamento com a mulher, e ali os dois dois se tornam uma só carne, o homem planta uma sementinha na mulher que fecunda com o óvulo dela. O homem plantou uma sementinha e vai na, o homem plantou uma sementinha e vai nascer um ser humano. Falando isso aqui para você, porque você já percebeu que cada semente, ela só tem a capacidade de reproduzir conforme a sua própria espécie. Você não vai encontrar ninguém plantando um bagacinho de laranja e de repente nascer um pé de limão. O bagacinho da laranja só produz pé de laranja. Você não vai encontrar um ser humano plantando uma sementinha numa mulher e ali nascer, sei lá, um cachorro. É lógico que às vezes tem uns que nascem judiado que nem parece que é da espécie, né? É brincadeira. Só para descontrair. Mas nós só reproduzimos, a semente só reproduz fruto conforme a sua espécie. Queria te fazer uma pergunta para você: que espécie é você? Para ser mais objetivo, qual espécie de fruto você tem produzido? O fruto que você produz traduz a semente que está dentro de você. A semente do Evangelho é uma semente que traz consigo salvação. E quando eu recebo a semente do Evangelho, sabe o que eu começo a gerar? Pessoas salvas. Quantos salvos você tem gerado? Ô Maria, fica de pé um pouquinho, por favor. Eu sempre quis te dar essa honra, mas eu sempre esqueci. Não, fica de pé, não, vem cá. Vem aqui um pouquinho. Eu sei que você não gosta de aparecer, mas vem aqui um pouquinho, por favor. Gente, eu não sei se eu já batizei umas. Isso em 10 anos. Eu devo ter batizado aí umas 500, umas, sei lá, umas 800 pessoas já. Você sabia que tudo começou nessa mulher aqui? Ela pregou para minha mãe há 20 e poucos anos atrás. 20 e poucos anos atrás, eu era um bebê. Teve uma época que nós passamos uma situação tão difícil quando meu pai faleceu, que a gente ficou hospedado na casa dela. E hoje eu sou pastor dela. E tem ela como mamãe.
Te amo.
Também te amo. Então, uma pessoa salva. Todas as pessoas que eu batizei, sábado eu batizei 4. Você tem participação nisso. Gente salva começa a gerar pessoas salvas. Obrigado, né? Quantos salvos você tem gerado para Jesus? Que se existe uma semente de salvação em você, essa semente tem que frutificar nas pessoas. A semente do Evangelho, ela produz em nós amor, sabe? E quando nós temos essa semente, nós entramos às vezes num ambiente que é todo carregado, cheio de ódio, mas nós temos a semente do amor. Jesus falou: quem está em mim e eu nele, esse vai produzir muito fruto. Quando eu tenho a semente do Evangelho, eu carrego a semente do amor, e onde eu entrar eu vou levar o amor, o caráter. Na semente do Evangelho, você sabia, pessoal, que existe poder de cura? Cura para você, cura para pessoas, cura física, cura de alma. Tudo isso tem na semente do Evangelho. Semente que quinta, domingo, na sua casa, quando você lê a Bíblia, essa semente Deus está querendo enxertar em você. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer agora é: a qual semente você tem se aberto? Porque da mesma forma que a semente do Evangelho gera salvação, gera cura, gera transformação, gera caráter, existe uma semente maligna que gera ódio, que gera inveja, que gera maldição, que gera problema, que gera murmuração, que gera doença, que gera revolta. Uma árvore, ela só produz de acordo com a espécie que ela foi, da espécie pela qual ela nasceu, pela qual ela foi plantada. Qual semente há em você? Sabe, o nosso coração é como uma terra, gente. Você pode hoje, se existisse, suponhamos que você tivesse ganhado hoje um terreno gigantesco, mas esse terreno estivesse cheio de ervas daninhas, esse terreno estivesse cheio daqueles carrapichos, cheio daquelas coisas que não presta lá, eu tenho certeza que se você tivesse ganhado um terreno como esse, a primeira coisa que você iria fazer com aquele terreno, sabe o que é? É fazer uma limpeza total nele, tirar tudo que não presta daquele terreno, e você então começaria ou construir algo ou plantar algo bom naquele terreno, colocar sementes boas naquele terreno. O nosso coração é assim. Existem momentos que o nosso coração não está com sementes legais, e nós temos liberdade para chegar diante da pessoa do Espírito Santo e dizer: Senhor, eu deixei entrar muita semente negativa dentro de mim, mas hoje, assim como uma pessoa cai para um terreno e purifica aquela terra, eu quero chegar diante do Senhor e ter o meu coração, a minha terra completamente limpa. Eu quero ter a semente do Evangelho dentro de mim, eu quero gerar frutos para Deus. Quando isso se torna mais do que uma vontade, mas quando isso se torna um objetivo para você, Jesus falou assim: ó, se vocês estiverem em mim dando fruto, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vai ser feito. Árvore estéril não tem oração atendida. Árvore frutífera clama e recebe. Clama e recebe. E por último, Jesus termina dizendo, no versículo de número 11, ele diz assim: ó, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Sabe quando é que não nos falta mais nada? É quando nós percebemos que nós estamos sendo produtivos, que nós estamos produzindo. Uma árvore que não tem fechadura se sente inútil. Um dinheiro que não tem onde ser gasto numa ilha, ele vai ser inútil. Agora, quando eu estou produzindo, eu tenho aquele sentimento, sabe do que, querido? De realização. Eu tenho uma alegria completa. Eu entendi porque eu vim. Eu entendi como eu sou importante para Deus e na vida de pessoas. Eu estou produzindo, eu estou me realizando. Só se realiza quem produz. Árvore estéril, árvore que não gera nada, ela vai ficar com aquele sentimento de frustração, porque ela percebe que não está saindo algo verdadeiro dela, algo produtivo dela, e ela olha ao redor e ela vê que uma outra produz, outra produz, mas ela não. Jesus falou assim: eu quero que a minha alegria esteja em vocês, e eu quero que a alegria de vocês seja completa. E só tem alegria completa quem produz, e só produz quem está no lugar certo. O lugar certo chama-se Jesus, o Filho de Deus. Deus quer ver você produzindo. Produzindo você já está, isso eu tenho certeza. Agora, eu só não posso afirmar o que você está produzindo. Você sabe. O que você produz é a semente que está em você. Não tem como uma semente produzir diferente da espécie dela. É impossível eu receber semente do mundo, semente do maligno, e produzir frutos de Deus. Da mesma forma que é impossível eu receber semente de Deus e produzir frutos malignos. Que hoje você coloque, apresente seu coração assim para Deus. Fala: Deus, meu coração é a única terra que eu tenho. Eu quero limpar ele. Eu quero as sementes do Senhor no meu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.